Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. Deus é bom. Em todo o tempo, Ele é bom. Deus é bom. Em todo o tempo, Ele é bom. O texto base que eu penso que o Espírito de Deus dirigiu minha vida em meus momentos de meditação. O texto base para a nossa meditação nesta noite é 1 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Vocês já têm em mãos, então nós vamos ler. E depois eu vou discorrer todo esse texto com vocês ao longo da nossa meditação. Diz o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Bonito, não? Eu gostaria que você lesse comigo. É possível? Pausadamente e tentando compreender. Vamos lá. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. O que é que nós lemos aqui? Nós lemos aqui a respeito de um Deus que é Pai, e Paulo salienta isso, revelando duas vezes, usando duas vezes o termo Pai, no versículo 3. Nós lemos que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é um Pai bondoso, Pai das misericórdias. E é um Deus que ajuda. Nós lemos que nós cristãos passamos por dificuldades e recebemos a ajuda de Deus. E nós fazemos o quê com a ajuda que recebemos de Deus? Nós as damos aos outros. Da mesma maneira que recebemos de Deus, nós damos aos outros, tornando-nos assim instrumentos de Deus para abençoar o próximo. Então, tudo que eu vou falar está baseado nesta proposta, nesta proposição. Então, veja só, eu não pretendo aqui fazer um comentário bíblico sobre o texto que lemos, porque a minha proposta não é fazer exegese. Eu não vou voltar a 2000 anos atrás. Eu não vou aqui descrever as pessoas para quem Paulo está escrevendo, os problemas da igreja. Isto é uma exegese. E tentar fazer com que aquele evento lá de 2000 anos atrás seja moldado para o nosso tempo presente. Eu quero ter nessa meditação um caráter devocional. Eu quero que nós entendamos quem é Deus, quem nós somos, o que nós passamos, o que Ele faz por nós e o que Ele espera de nós. É isso que eu quero que nós aprendamos nesta noite. Eu tenho falado muito com vocês sobre sofrimentos, porque dentro da igreja existem ideias estranhas a respeito disto. E por falar nisto, eu coloco aqui quatro ensinamentos estranhos que têm sido declarados na igreja. Então, os dois primeiros estão diante dos seus olhos aqui no slide. O primeiro é: o cristão verdadeiro não deve sofrer, não pode sofrer, ele não sofre. Possivelmente vocês já ouviram pessoas declarando isso, ou não? Então, se você está sofrendo, passando uma enfermidade, ou passando um problema emocional, um problema de relacionamento, e alguém chega para você e diz assim: não, não aceita, em nome de Jesus, quebra isso, Deus não quer isso, blá, 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 blá. Esse tipo de conversa. Então, isso nos arremete a uma segunda ideia, a um segundo ensinamento, que diz que Deus está comprometido em livrar seus filhos de todo sofrimento, ou de todos os sofrimentos. Isso não é também uma coisa bíblica, não é verídico, porque nós temos aprendido na Bíblia que todos os servos de Deus, todos os homens de Deus na Bíblia, passaram por sofrimentos incríveis, não é? Veja Moisés, que desafiou o faraó. Imagine o que é morar longe da família, num deserto, um homem que tinha um palácio, um reino aos seus pés. De repente, ele está lá no meio de escorpiões, não é? Cobras. E tomando conta de um animal, como eu já expliquei a vocês, um dos animais mais rebeldes que nós podemos conhecer nesse mundo, que são ovelhas. São rebeldes, ao mesmo tempo medrosas, se assustam até com a sua própria imagem na água e fogem. Correto? É um animal que não pode beber em rios que fazem barulho, que tem corredeira, onde existe um campo meio alto, ela não vai, ela tem medo de comer ali, então precisa ser um pasto verdejante, tudo tem que estar preparado para ela. Não é à toa que Deus nos compara a ovelhas, porque nós somos rebeldes e, ao mesmo tempo, medrosos. Aí, nós temos, então, uma terceira ideia. Para que o cristão fique livre do seu sofrimento, a sua oferta deve ser proporcional ao que está sofrendo. Eu já vi isso. Tá? Você quer ser abençoado por Deus? Então, dê 10 mil. Você quer receber 200 mil? Dê 50, vamos dizer assim. Ou não é isso que nós ouvimos? Olha, compra esta balinha, tá? Pela bagatela de 100 reais, tá? Mas não compra lá na venda da esquina da igreja, não, que lá custa 2 centavos, então, não, 5 centavos, não compra lá, não, porque essa aqui é que é abençoada. Eu comprei lá, mas eu abençoei, por isso ela custa 100 reais. Então, ao chupar essa bala, você não imagina. não haverá cárie que poderá, ou tártaro que poderá sobreviver à ação do Espírito de Deus que está já nesta bala. Quando você engolir esta bala, você vai ter uma ação de Deus interior. Esse cara fala tanta mentira que a única ação que você pode ter é uma bala estragada e amanhã a ação te leva ao banheiro. Então, são coisas absurdas que nós vemos. É uma exploração. E se Deus permite o sofrimento, então ele não é bom. Eu já ouvi pelo rádio, eu tenho a mania, às vezes, de me torturar. Eu gosto de colocar em programas para ouvir, mas não é para ser tentado, sabe? E não é para ficar com raiva das pessoas, mas eu quero saber o que está sendo ensinado, porque eu sou uma pessoa preocupada em defender a verdade. Eu não sou perfeito, ninguém é. Mas eu tenho essa missão, eu não quero enganar ninguém, eu não quero, eu vou lutar para isso, tá? E então, eu fico muito triste ao ver pessoas sendo enganadas por falsos líderes, tá? Então eles dizem o seguinte, se Deus permite o sofrimento, então ele não é bom, tá? Eles dizem assim, você que crê num Deus bom, imagine como é que esse Deus pode ser bom permitindo que você passe por coisas más, por situações ruins, por adversidades. Então esse Deus não é bom. Bom é o Deus que eu apresento a você. Nossa, eu já vi isso acontecendo. Pessoas que falam com Deus como se eu estou entendendo. Ele anda e diz, eu estou entendendo. Como se Deus estivesse falando com ele aqui e ele estivesse compreendendo a voz de Deus e passando às pessoas esses absurdos. Eu creio que Deus revela a sua bondade de muitas maneiras, tá? Porém, ele não pode aceitar esses truques, essas artimanhas que vêm da imaginação humana, tá? Onde falsos pregadores usam essas táticas, essas teorias que não vêm da palavra de Deus, que contrariam a palavra de Deus, para atrair pessoas, a fim de que elas sejam assistentes das reuniões das igrejas que eles comandam ou lideram, e com um propósito específico, fazer com que elas contribuam para os cofres da igreja, tá? Esse é o alvo. Então a ideia é, quanto mais pessoas nós tivermos numa reunião, mais dinheiro nós vamos ter. Então, a ideia hoje de igreja virou uma coisa assim de negócio. Então eu vejo muitos pastores lendo livros de psicologia, de PNL, de positivismo, e adaptando essas mensagens, tentando pelo menos adaptar essas mensagens à palavra de Deus, dizendo até, a Bíblia é positiva. Meu irmão, a Bíblia não é positiva e nem negativa, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, Deus. Eu não posso medir Deus dizendo ele é positivo ou negativo. Não, Deus é a verdade. A verdade, em alguns momentos, para nós, ela soa, ela tem uma aparência negativa, porque ela contraria o que nós queremos, o modo de vida que queremos. E em outros momentos ela tem uma forma positiva, porque ela concorda com nós, conosco. Então a Bíblia, ela expressa a verdade de Deus nas suas declarações, nas suas histórias, nas suas poesias. Enfim, nós conhecemos o coração de Deus através da Bíblia. Então, pode um Deus bom permitir coisas ruins e más na vida de seus filhos? Pode. Eu estava explicando outro dia aqui, não sei se foi terça ou foi domingo passado, que nosso sofrimento ele pode ser justo e injusto. Foi domingo ou foi terça? Foi no domingo. Ele é justo quando eu mereço ser punido, disciplinado. Porque Deus nos trata como filhos, assim como o pai, como vocês pais, tratam seus filhos. Se eu estou andando em um caminho errado, eu preciso ser disciplinado e punido, e Deus vai tratar comigo, ele vai permitir uma situação que vai afetar a minha emoção, tá? Tanto a minha área mental como emocional, a fim de que eu seja corrigido. E quando eu sofro injustamente, significa que eu não cometi nenhum erro, mas ele permite que eu passe por uma situação difícil, seja perseguido, seja injuriado, que eu seja rejeitado, tá? A fim de que eu aprenda como eu devo reagir àquela situação, porque outras pessoas precisam de exemplos, precisam olhar para pessoas que estão passando por dificuldades e notar que essas pessoas estão sendo dirigidas por Deus e estão demonstrando um comportamento que não é comum, não é usual na vida diária. Nós estamos acostumados a ver pessoas cheias de raiva, de ira, de ódio. Não estamos acostumados a vermos pessoas agindo com amor, perdoando, aceitando, estendendo a mão para o inimigo, fazendo coisas boas para aquela pessoa que não merece. Nós não temos visto mais pessoas expressando misericórdia, expressando bondade. Nós só vemos pessoas expressando o quê? Orgulho, egoísmo. Nós vemos pessoas cuidando o tempo todo dos seus interesses pessoais. Nós vemos pessoas dizendo que têm religião, mas eles não apresentam um Deus consistente, um Deus que trabalhe no seu caráter. Ele diz, eu creio em Deus, mas ele continua imoral, ele continua sendo uma pessoa seca, ele continua tendo relacionamentos errados com seus parceiros. Ele não se corrige, não se corrige. Deus abriu as portas para essa pessoa, abençoou essa pessoa, mas ela não quer viver para a glória de Deus. Vive formando intrigas, confusões, brigas. Ela não para, ela tem um temperamento ruim, o seu caráter realmente não é transformado. É isso que nós temos visto. O João, agora há pouco, mencionou que nós viveremos tempos difíceis. E imagine só, esta semana eu estava estudando justamente este texto de Timóteo, quando Paulo escreveu para ele, porque eu pretendo falar um pouquinho sobre isso às terças-feiras, eu não sei se essa terça-feira eu vou conseguir, mas eu pretendo falar um pouquinho sobre isso, os tempos difíceis, ou na terça, no domingo, eu estou esperando uma convicção da parte de Deus para saber quando eu falo sobre isso. Mas Jesus foi claro que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não é verdade? Por isso nós estamos vendo esta escassez. O que nós temos visto em nosso tempo é um aumento da paixão. E paixão não expressa amor. Quando você olha para uma pessoa e diz, ah, como eu gosto de você. Tá, isso é paixão, isso não é amor. Isto é prazer de estar junto. O amor é quando você faz alguma coisa concreta para alguém, coisa esta que esta pessoa realmente precisa e que vai edificar sua vida. Você não vai bajular, você não vai mimar, mas você vai dar algo que é necessário a esta pessoa, que é específico para aquele momento, àquela pessoa. Isto é amor. O amor, ele cuida, o amor, ele olha e observa e diz, essa pessoa precisa disto agora. Então, o amor, em alguns momentos, nos traz a disciplina, noutros momentos, nos traz o elogio, noutros momentos, nos dá a direção, noutros momentos, Deus nos dá a cura, noutros momentos, Deus nos livra com um milagre extraordinário do inimigo ou de perseguidores, noutros momentos, Ele anda conosco em meio à fornalha. Então, nós servimos a um Deus que é bom. E a primeira pergunta que eu faço é, eu creio que Deus é um Pai bondoso? De fato, eu creio nisso? O nosso texto base nos diz o seguinte, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o quê? Ele é quem? O Pai bondoso. Então, eu coloquei o quê? Onde eu coloquei isso? Aonde? No primeiro? Oh, me desculpe, gente. É 2 Coríntios, capítulo 1. É coisa de louco, né? Eu sempre estou fazendo essas bobagens. Obrigado. Ah. Esse é o Paulo. É o amor, né? Tá certo. Então, veja lá. 2 Coríntios, capítulo 1. Me perdoe, gente. Foi um lapso, tá? Então, veja lá. Depois eu vou corrigir e a gente manda tudo direitinho de novo, tá bom? Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é quem? O Pai bondoso. Então, que verdade eu tenho de Deus neste versículo? Primeiro, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é um Pai bondoso. O que significa ser um Pai bondoso? Que Ele é misericordioso e nos dá consolação, correto? Então, eu preciso entender o que é a bondade divina. Algumas pessoas não entendem o que é. Eles acham que bondade divina é condescendência, tá? É ser tolerante. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, eu sei que eu não sou um cristão que Deus admira, mas Ele sabe quem eu sou. Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele sabe que eu amo. Isso é um grande engano. Ninguém deveria falar desta maneira, porque Deus exige de nós padrões. Deus exige de nós comportamento exemplar. Deus exige de nós uma vida espiritual e moral elevada. Porém, a bondade de Deus não tem a ver com tolerância, nem condescendência, mas tem a ver com seus atos de misericórdia, como eu expliquei há pouco. Deus nos dá aquilo que é necessário, importante em algum momento específico de nossas vidas, e Ele espera que nós sejamos capazes de observá-lo, de enxergá-lo nessas situações, a fim de sermos renovados, fortalecidos, porque isto é o que expressa a palavra consolados. Nós somos consolados por Deus, e o sentido é, nós somos fortalecidos por Deus. Jesus disse assim: felizes, abençoados, bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus. Porque eles, a estes, o Pai deixará plenamente satisfeitos. Então, logo em seguida, a pessoa que quer fazer a vontade de Deus vai se ver em situações. Ninguém faz a vontade de Deus isoladamente, sozinho, num quarto escuro. Você precisa fazer a vontade de Deus dentro de situações, diante das quais você precisa agir ou reagir. Correto? Sim ou não? Então, quando você está diante de uma situação com pessoas, tá? O que você vai dar a essas pessoas é muito importante. Você vai dar a elas a verdade ou a mentira? Por exemplo, eu estou ensinando este assunto a vocês porque eu percebo no meu espírito que isso é importante. Vocês precisam entender que o cristão sofre e que é uma mentira essas teses de que o cristão está livre de todo tipo de sofrimento. Você precisa entender o que a palavra de Deus fala sobre como Deus nos livra das nossas dores. Mas este é um assunto que nós temos que ir batendo e mostrando, tá? E ver e confiar no Espírito Santo que Ele coloque isso dentro do coração das pessoas que ouvem. Porque eu sei que muitos ouvem desta maneira: a verdade entra por um ouvido e sai pelo outro. Outros estão tão amortecidos em suas consciências que já não percebem mais a realidade de suas vidas. Eles não têm mais consciência de que são, de quem são. Eles não têm consciência sequer se pertencem de fato a Deus ou a si próprios. Eles pertencem a um estilo, a uma regra, a uma crença, a uma filosofia, a um caminho criado por eles próprios. Eles passaram a acreditar que são o que são pelas suas imaginações. Eles não leem Bíblia, eles não prestam atenção, eles não se esforçam, eles não crescem, e eles dizem: não, Deus me aceita assim porque eu amo, eu vou todos os domingos na igreja, eu vou de terça-feira, eu tenho grupos pequenos, eu me esforço, eu sei que a igreja primitiva ia todos os dias na reunião, eu não posso ir todos os dias, mas eu vou ao máximo, eu mostro meu amor a Deus por isso. Isso não é mostrar amor, isso é barganha, isso é um caminho de crença que não expressa quase nada. Quando eu estou numa situação, eu dou a alguém o que, alguém o que essa pessoa realmente precisa. Se você está namorando, vamos falar claramente, você obedeça se quiser, é uma decisão sua, mas você recebe um convite do seu namorado: vamos passar uns dias só nós dois em tal lugar? O que é que ele está pretendendo? Seja ele ou ela. Você é capaz de analisar o que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? E então, se você analisa o que a Bíblia fala sobre isso, você vai dizer sim a ele ou não. Mas se você conhecer a palavra de Deus, o que você vai dar a ele é a verdade. Vocês entenderam esse? Então, veja só, você vai dar a verdade a ele. Você vai explicar por que você não aceita esse tipo de comportamento. E se ele quer continuar com você, que ele procure, juntamente com você, construir um relacionamento que será muito abençoado no futuro. Porque se você construir sua casa sobre areia, sobre emoções, você vai perceber que lá na frente, seu relacionamento vai ruir. Será destruído. Então Deus não é o seu inimigo quando ele fala isso. Ele quer que você conserte sua vida. Você está namorando com alguém? Que bom! Trate a sua namorada, o seu namorado, sua noiva e seu noivo com respeito. Construa com ela ou com ele alguma casa forte, que fique em pé. Porque você sabe que a vida vai lhe trazer verdadeiras tormentas. Intempéries estão à vista. E você terá que lutar juntamente com o seu futuro cônjuge, a fim de enfrentar essas intempéries com sabedoria. E se você não construiu lá atrás uma boa arca, quando o temporal vier, o que acontece com as madeiras? Elas desgrudam e caem, e a arca se dissolve, e você não apenas se aniquila, mas você também destrói outras vidas que estão no seu círculo de amizade. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou obrigando você a viver do modo como eu estou falando. Eu estou dando a você o que a palavra de Deus ensina. Agora, você é grandinho o suficiente para escolher. Você decide o que quer fazer. Eu já vi vários casais que chegaram diante de mim, que iniciaram relacionamentos errados e estão vivendo um inferno. Então eu digo agora, vocês têm que se arrepender. Mas por que arrepender diante de Deus? Nós nos casamos, fizemos. Não adianta você tentar consertar uma situação errada simplesmente fazendo algo que é certo. Você precisa entender por que você está fazendo aquilo e você precisa percorrer os princípios para chegar no objetivo. Não basta simplesmente, engravidou, vamos casar então, vamos. Assim resolve o problema. Não resolve. O que precisa agora é vocês reconhecerem que houve um erro no relacionamento. Vocês são passíveis de erro. Agora é necessário pedir perdão ao outro, perdão a Deus. E não procurar agora matar por meio de aborto aquela criança que está sendo gerada. E então se vai se casar, dizer agora nós já fizemos, está feito. Agora vamos aprender como nós devemos viver como um casal. Nós não fizemos isso até agora. Vamos também aprender como cuidar de uma criança que virá do seu ventre. Eu quero ser um bom pai e você quer ser uma boa mãe. Eu quero ser um bom marido e você uma boa esposa. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos falar com o Tony. Então, veja bem, o pastor sou idiota. Então, veja lá, vamos conversar com alguém que é experiente na área. Na nossa igreja tem um ministério para casais? Tem. Então, pedir ajuda. Você entende o que eu estou dizendo? Porque agora você precisa do que é específico para a sua área. Você começa uma empresa, e como que você vai se portar como um gerente? Como você vai se portar como um gestor? Você encontra um emprego, você está crescendo, ai, volta, olha, abriu uma porta. Como você vai se portar lá? Deus quer trabalhar com você, Deus quer dar a você o importante, algo específico para que você possa se desenvolver na área em que está. Então, o que são estas misericórdias? Essas misericórdias são os recursos que vêm de Deus. Você se lembra quando Paulo, eu estou falando muito? Se vocês quiserem, eu ponho uma marchinha aqui, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Não, então, vamos lá. Então, veja bem, vocês se lembram de Paulo, quando ele orou a Deus para que tirasse o espinho na sua carne, ou não é? Qual foi a resposta de Jesus a ele? A minha graça te basta. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, sabe de uma coisa, eu aprendi que quando sou fraco, sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É justamente o que eu estou dizendo. Quando você está fragilizado, então você passa a depender dos recursos que vêm de Deus, e você se torna mais forte. Você não se torna forte quando aprende a brigar, quando aprende a dar socos e pontapés e a gritar e a ser bruto. Você é forte quando você aprende a usar a razão. Quando você aprende a se locomover com sobriedade, com sabedoria. Então o que nós realmente precisamos em momentos de dores não é simplesmente chegar diante de Deus como fez Paulo, me livra desse problema, ou esperar que Deus nos livre do problema. Não existe nenhum engano, não há erro, não é pecado você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não estou aguentando mais essa dificuldade que eu estou passando, eu não estou suportando mais. Parece que está além das minhas forças. No entanto, quando você chega a Deus desta maneira, não é crime, não é pecado. Mas quando você se dirige a Deus e diz, eu determino, eu não aceito, porque está escrito, e Deus vai te perguntar, escrito aonde? Que o Senhor vai me livrar de tudo quanto é coisa ruim. Você pode, eu não lembro que eu tenha dito isso. Então, veja só, aí está o erro. Nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E o que é humilhar? Depender dele. Dizer, Pai, eu não sei agir nos momentos da minha vida sem a tua direção. Me auxilia, me ensina, me mostra um caminho, me mostra uma maneira. Ou eu estou tão ansioso, fala comigo de alguma maneira. Pode ter certeza que Deus irá responder esse tipo de oração, porque é a vontade dele. Se ele não falar lá dentro de você, ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar textos da palavra de Deus, um livro, às vezes até um filme, às vezes uma notícia, alguma coisa vai despertar, vai fazer plim, vai acender uma luz lá dentro e você vai perceber que ele está falando com você. Portanto, o que nós precisamos em um momento de dor não é primariamente uma libertação. O que nós precisamos dentro daquele momento é da pessoa de Jesus Cristo andando conosco. Imagine você sofrendo agora, passando por um momento difícil, terrível, e você sozinho. O que você faz? Pega o telefone, alô, irmã, ora por mim, está vendo alguma coisa? Tudo que você quer ver, sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que você quer que vejam na sua vida? Não é Jesus, não. Demônios. Você liga para alguém e fica torcendo para a pessoa ver demônios. Tem o demônio loiro, o demônio moreno, o demônio alto, o demônio baixo, o gordo, o magro. Tem o demônio bonito, o demônio feio. Tem o demônio negro, o demônio branco, o demônio amarelo, o demônio japonês, o demônio índio. Tem o demônio anglo-saxão. Tem o demônio mouro. Tem o demônio libanês, israelense, turco. Tem demônio de todo tipo. O inferno é um supermercado de demônio. Então, tem ofertas de demônios. Então, nós... Está vendo alguma coisa? Por que você acha que são os demônios que estão travando sua vida? E às vezes é o próprio Deus permitindo que você passe por situações. As pessoas não dizem assim, eu estou vendo Jesus agora trabalhando em você. Eu nunca ouvi isso, você já ouviu? Sabe, minha irmã, eu estou vendo Jesus trabalhando no seu caráter, porque você é mentirosa, fofoqueira. Eu não vejo as pessoas dando esse tipo de... Eu não vejo. Eu só vejo, imagina, o demônio está indo só... Não ceda. Não ceda. Fique firme, porque esse demônio há de sair. Agora! Que é isso? Como é que você pode enfrentar o diabo sem conhecer Deus? Você imagine você enfrentar um professor de matemática, você chega com ele com poesia. Você vai fazer uma prova de matemática, você vai escrever batatinha quando nasce. Que nota você vai tirar? Geralmente os professores de matemática, com todo respeito, e eu estou com cara de um, eles são bravos. Não sei por quê. Professor de matemática, assim, ele é bonzinho fora da aula, mas entrou na aula, fica bravo. Eu tinha uma professora de matemática que ela era uma braveza. Ela queria, naquela época o professor batia no aluno, com a régua. E um dia, eu tive um professor, eu não vou dizer o nome dele, porque ele já está morto, né? E aí, ele pegou a régua e me deu na mão, mandou assim, ele falou, qual régua que você quer, a grande ou a pequena? Eu falei, qual que é a régua? E ele foi lá e pegou aqui do Iamaz e deu 4 reguadas, é pé, pé, pé e pé. Aí, o que que eu fiz? Todo mundo foi embora, fui lá e abri o armário e piquei as réguas dele. Aí no outro dia ele chegou lá, ele foi olhar as réguas quebradas. E ele olhou para a minha cara e eu fiquei quietinho. Eu vi que ele queria me pegar. Mas um dia eu falei para ele, quem quebrou sua régua fui eu. Mas ele fora dali era uma doçura. Mas quando entrava naquela bendita aula de matemática, ele virava um demônio. Um demônio dirigido pela aritmética. Ele extravasava em maldade, perversidade, dureza, brutalidade. Era uma coisa terrível. Assim são alguns pais com seus filhos. Lá fora de casa eles são maravilhosos, mas entra em casa vira o bicho. E assim acontece também com algumas mulheres. Como elas conversam com as vizinhas? Ela escuta no prédio uma porta abrir, ela já vai abrir a dela também. Olá! O que está muito comum. Oiê! Oiê! Né? Então, aí, e começa aquela prosa, aquela conversa. Aí, quando chega o marido, ela vira o bicho. Os filhos na rua brincam com todo mundo. Quando chega em casa, respondem para o pai, para a mãe. Não tem conversa. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ninguém está preocupado em dar ao próximo o que é bom. E nós nos enquadramos nisto. Então, o que nós precisamos é da pessoa de Jesus em meio às situações. Por isso que Deus, na sua bondade, nos deu o quê? Deu ao mundo o quê? Deu às pessoas deste mundo quem? Deu a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a sociedade organizada. Deu ao mundo seu único filho. Jesus enfrentou adversidades, enfrentou injúrias, enfrentou rejeições, dificuldades uma após outra. Porém, ele sempre reconheceu a presença do Pai nos seus caminhos, e ele nos declarou isso sempre. Ele chegou ao ponto de dizer: eu não faço nada pela minha própria vontade. Antes de fazer qualquer coisa, eu procuro saber o que Deus está fazendo, e então eu ajo à semelhança dele. Deus é bom, porque ele não deu apenas Jesus ao mundo, mas ele deu Jesus a nós. Quando você se torna um cristão, quem é que habita em você? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, por incrível que pareça. Isso é um grande mistério. As pessoas não dão valor a isso. Mas o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Jesus, habita em nós. Esse é um mistério que Paulo dizia que estava oculto, porque a habitação do Espírito na vida do ser humano é que forma a igreja. Paulo diz: o mistério que foi oculto lá no passado, por séculos, agora está revelado. Cristo em vocês, esperança da glória. Imagine como é maravilhoso Cristo habitando em nós, para nós podermos ir presenciar a glória de Deus. O Espírito de Deus, de Cristo dentro de nós, nos fortalece. Ele sempre nos conduz a este livro sagrado, a essa verdade. Então, Deus nunca alterou o percurso da vida de Jesus, o curso da vida dele. Jesus, você não vê em textos da Bíblia Jesus dizendo assim: meu Deus, eu determino que isto saia. Nós vemos 3 vezes Jesus orando antes da sua crucificação, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que é que Jesus estava dizendo? Não era acerca do seu sofrimento, garanto, porque ele mesmo já dizia aos discípulos: eu, o Filho do Homem, eu, o Messias, vou a Jerusalém, os líderes vão me prender, vão me bater, vão me surrar, vão me judiar, vão me matar, mas eu ressuscitarei. mas ele nunca disse aos discípulos que ele ficaria num momento na cruz ausente da presença de Deus. Ele disse, se possível, afasta de mim este cálice. Ele disse, Senhor, não permita que eu fique sem a tua presença. É isso que ele estava dizendo. Ele viu, ele anteviu os nossos pecados caindo sobre ele. Ele se tornou um poço, onde toda a nossa sujeira seria jogada. E ele iria exterminar. E naquele instante, Deus não podia estar com ele. Deus tinha que olhar para outro lado, porque Deus é puro, é santo. Todo aquele corpo receberia a sujeira. Adão era puro. E o que ele fez? Ele trouxe a sujeira para dentro de si. Jesus, ele herdou a natureza de Adão. E ele queria a pureza, diferente de Adão que quis a sujeira. Jesus queria a pureza e ele se abriu para receber os impuros e queimar a sujeira e mostrar para nós o caminho da pureza. É por isso que eu estou explicando a vocês como nós devemos nos relacionar, como nós devemos viver. Mas infelizmente nós estamos sempre escolhendo o caminho que não glorifica a Deus. E nós vamos trazer consequências desagradáveis às nossas vidas. Você tem que controlar o seu gênio, eu tenho que controlar meu gênio. Algumas mulheres aqui são mandonas demais, outras vezes homens aqui são machistas demais. Então você tem que equilibrar. O que você precisa não é demonstrar quem você é, mas você precisa demonstrar quem Jesus é na sua vida. É isso, essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. Quando você vai namorar, não é? Não é que você vai dizer, Jesus, beija minha namorada. Não. Não é isso, ele quer que você tenha momentos agradáveis, que vocês vão a um restaurante, que vocês vão a uma lanchonete, que vocês possam passear, mas ele concorda com todas as coisas que estão sendo planejadas? Aquilo que você planeja fazer faz parte da glória de Deus? Você, quando está fora da sua casa, casado, e você está começando a se envolver com um tipo de pessoa, seja homem ou mulher, aquele relacionamento vai trazer benefícios à sua vida, vai trazer solidificação à sua casa, edificação à sua família, ou vai trazer destruição. Nós somos muito bobos, nós somos não inocentes, nós somos tendenciosos. Se nós, numa fração de segundo, fecharmos os olhos para Deus e não percebermos a sua presença, nós destruímos nossa vida rapidamente. Você imagine Jesus naquela cruz, sofrendo tudo aquilo, e Deus então ficou ausente. Imagine o que ele sofreu, e ele não caiu, ele venceu, ele suportou, ele não cometeu um pecado sequer, e Deus se agradou dele e o ressuscitou e o fez assentar-se à direita do Pai, no trono, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como é maravilhoso! Se Deus não alterou o curso de vida de Jesus, muitas vezes ele não altera o nosso. Você terá que passar o que tem que passar, porque aquilo que você enfrenta faz parte dos planos de Deus à sua vida e a outras pessoas. Vamos ver o que Davi disse. Essa parte é muito importante que eu estou dizendo a vocês. A outra segue esse pensamento. Mas Davi disse no Salmo 32, versículo 7 ao 10, eu vou colocar aqui para vocês, ele diz sobre Deus, olha lá, tu és o quê? O meu esconderijo. Tu me livras da aflição. O verbo livrar aqui não significa que Deus livra você do problema. Ele livra você da aflição. Está entendendo ou não? A aflição não é o problema. A aflição está no modo como você encara o problema. Correto? Ou não deu para entender? Deu para entender? Ou não? Você tem um filho rebelde, tá? Você diz assim, Deus, muda a cabeça desse menino. Como é que Deus vai mudar a cabeça desse menino se não há quem pregue para ele? Como é que Deus vai mudar a cabeça desse menino se ele não escuta o que Deus diz? Se ele é rebelde? E às vezes Deus está permitindo a rebeldia dentro da sua casa porque ele quer corrigir você, pai e mãe. Porque vocês não estão dando exemplo a eles. Existe uma série de fatores e de situações que nós poderíamos supor. Eu não posso estabelecer aqui toda esta gama. Mas você tem que raciocinar. O que Deus nos livra é de sermos absorvidos, atormentados por um sentimento de pressão. Significa que no meio daquela situação, Deus preserva a minha vida. Isso não quer dizer que você não vai passar. Mas ele está sustentando sua vida. Aí ele diz, eu canto bem alto o quê? A tua salvação, pois me tens o quê? Protegido. Protegido do quê? Do poder da aflição. Correto? Proteção é como o quê? Não é simplesmente pegar você e tirar de lá. Não. Proteção é dar a você a capacidade, a coragem, a sabedoria, a prudência, a sobriedade, dizendo, você vai agir assim, eu estou com você. Eu sou o teu guarda-costas. Quando você olha um presidente descendo de um automóvel, vocês têm aqueles guarda-costas com ele, não? Já viram isso? Os caras usam aqueles óculos escuros, eles são imperceptíveis. E eles ficam com seus olhos assim. Eles são treinados. Eles veem movimentos onde eu não vejo. Então, o que que acontece? Se alguém ameaçar dar um tiro, eles entram na frente da autoridade, eles recebem primeiramente a bala. Eles são pagos e treinados para isso. Se o inimigo quer destruir você e você está fazendo a vontade de Deus, quem entra na sua frente? Jesus. Tu és meu protetor. A verdade. E então ele continua. O Senhor Deus me disse... Olha agora, como ele protege, como ele livra. Isso é tudo um contexto. Ele diz assim, eu lhe ensinarei o quê? O caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Isso tudo significa a fim de ser prudente, sóbrio, côncio. Côncio é conhecer a realidade do momento. Então, significa o quê? Como é que Deus nos livra? Deus nos livra desse modo. Deus nos livra desta maneira. E por que Ele nos livra deste modo? Ele ainda explica mais abaixo. Então Deus diz: não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, caba da peste, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Você é inteligente, você já tem conhecimento da verdade. Será que alguém, você precisa de cabresto, você precisa de rédea? Você precisa de um Deus que senta no seu lombo com espora e roça as tuas virilhas, corta as suas virilhas, a fim de que você possa andar e não empacar? Será que você precisa de um ser que empurre você com força? Você sabe como deve agir, mas há situações que você não sabe, e Deus promete nos ensinar de alguma maneira. E o propósito é que nós não sejamos irracionais. Há certas pessoas que cansa em um determinado momento, e o próprio Jesus disse: não dê pérolas aos porcos. Há certas pessoas que você alimenta, 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 fala, 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 explica, 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 e ele não quer. Chega um momento em que você precisa dizer: chega. Não dá. Não dá, porque eles não recebem, não adianta mais. Aquilo ali é que nem uma porta. Você já viu falar com uma porta? Pode abrir, por favor. Não vamos pensar hoje na questão da informática. Uma porta normal, uma porteira. Você fala assim: você pode tirar a tramela? Sabe o que é tramela? Não sabe o que é tramela? Tramela é uma alcinha que você põe no morão. Sabe o que é morão? Ixi. É um pau enfiado no chão, onde você prende o arame farpado, e ele vai assim. Aí a porteirinha fica lá, o camarada estica a porteirinha e põe uma tramelinha assim, ó. Aquela alcinha assim, para prender, para ela ficar de pezinho. Então você pode chegar para aquela porteirinha e falar assim: sai da frente. Tramela, sai. Ela fica lá. Às vezes você fala com certos cristãos, você tenta explicar, 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 aqui mesmo. Deus pode estar falando com uma igreja, dar tanto para uma igreja, chega uma hora que Deus não dá mais nada, porque esgotou, passou. Em vez de Deus dar ajuda, Ele passa a dar o desprezo. Exemplo disso, Romanos capítulo 1, depois você pode ler. Eles desprezaram tanto a glória de Deus, que chegou o momento que Deus os rejeitou. Deus não quer mais. Saul é um grande exemplo disso. Ele rejeitou tanto a glória de Deus, que ele continuou crendo em Deus, mas foi uma pessoa rejeitada pelo Pai. A ponto de Deus dizer a Samuel: não quero mais que você ore por ele, porque eu já o rejeitei, eu não quero mais ele. Não quero mais. Se você não abre o olho, eu não estou dizendo que você está aí, mas você pode estar a esse caminho. Vai chegar um momento em que Deus não vai querer mais você. Porque isto é uma possibilidade. Não deem coisas preciosas a quem não tem, a quem não quer usar o raciocínio. O que que um porco faz com uma pérola? Você já viu uma porca numa testa com colar de pérola? Num chiqueiro, ela entrar com colar de pérola, ela vai rolar na lama do mesmo jeito que os outros. Não tem saída. Enfim, Jesus, ou melhor, Deus diz: os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Isto é, terão a sua bondade e misericórdia. Terão o que é necessário. Aí eu pergunto, confiar no quê? Confiar naquele que preserva a minha vida. Naquele que me ensina a ser prudente, sóbrio e consciente da situação. Ele terminou comigo, vou me matar. Por quê? Talvez Deus fez isso para te livrar de um enrosco, de uma cilada. E em vez de você controlar suas emoções, você fica correndo atrás. Fica quieto, aconteceu o fato, para de ficar buscando a sombra. Dá um tempo, deixa Deus falar com você. Tem uns aqui que estão gamados em alguém aqui. Aí você fica assim olhando para a pessoa assim. Daquela risada. Mas a pessoa não corresponde. Você faz assim, ó. E ele faz assim. Aí você diz assim, essa igreja não vale nada. Porque a pessoa percebeu que você está com aquele arzinho, olharzinho de lambari, sabe? Rapidinho. Então, aí você pega, e quando ele passa perto de você, como ele não quer nada com você, ele não te cumprimenta, porque ele está com medo de cumprimentar. Porque quando uma pessoa gosta, pega na mão e fica assim. E ele não quer um relacionamento ali. E a pessoa fala assim, essa igreja, ninguém cumprimenta, você viu? Você está chamando outra pessoa para olhar o comportamento de alguém que percebeu que o quer, mas ele não quer. E você quer que essa pessoa julgue todos pelo comportamento de alguém que está querendo se afastar de uma pessoa egoísta. Nós cometemos muitos erros. É infantilidade, eu sei, mas acontece. Então, abre os olhos e os ouvidos. Em segundo lugar, eu louvo a Deus pelos recursos que me são oferecidos nas adversidades. Se Deus me dá recursos, por acaso eu os vejo? Se você entra numa campanha, numa novena, numa corrente, com certeza você não está vendo nada. Porque você quer que alguém veja por você. Quando você pega o telefone e diz assim, oi, irmã Maria, tudo bom? Oi, estou ligando para a irmã. Sabe? Que eu estou com um problema aqui. A peste do meu marido. Aquele demônio, que a irmã conheceu. Isso. Olha, a senhora não imagina como esse diabo está. Nem o próprio Satanás quer ele perto. Porque ele é capaz de tentar o diabo a pecar. Enfim. Então, o que é que nós lemos no nosso texto base? Louvado seja, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, Deus de quem todos recebem ajuda. E o que nós aprendemos aí? Que Deus dá ajuda. Que ajuda, recursos espirituais necessários, específicos, a todos os seus filhos, e deve ser louvado por isso, correto? Infelizmente, nem todos reconhecem toda a ajuda divina. E, infelizmente, nem todos entenderam ainda que Deus nem sempre nos livra das pressões ou das aflições ou até mesmo das adversidades. E nem todos entenderam ainda que nós devemos pedir a Deus, não é livramentos, mas devemos pedir que neste mundo Ele nos ajude a nos manter afastados do mal. Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, ele disse assim, em Mateus 6,13, quando vocês estiverem orando, ele disse, digam assim, não deixes que sejamos tentados, isto é, ajuda-nos para, ajuda-nos para não irmos para dentro dos nossos desejos carnais. Eu vou ter que mudar isso. Ajuda-nos a não irmos para dentro, a não cairmos para dentro dos nossos desejos carnais. Mas livra-nos, isto é, pela tua ação, protege-nos do poder do mal. E então ele termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós temos o hábito de pensar que o mal sempre está do lado de fora, mas o mal está sempre do lado de dentro. Se nós pensarmos bem, o mal teve seu início onde? No céu. Não foi na terra. E então, depois aconteceu na terra. E o mal entrou dentro de nós. E nós deixamos como legado o mal. Então, quando nós pensamos em tentações, a primeira ideia, de novo, estou sendo tentado, é o diabo. Vamos supor que você não está aguentando mais e você só pensa naquilo. Aí você diz assim, é o diabo. Não, é o seu desejo. E aí o que acontece? Deus, me ajuda, afasta o diabo. Você pega o computador, hoje você tem, o tem em mãos, no smartphone, você só vê pornografia. E já expliquei que pornografia é um vício que destrói neurônios. Os próprios cientistas afirmam que pessoas viciadas em pornografia têm a mesma dependência e as mesmas consequências daqueles que são viciados em drogas como cocaína. Neurônios morrem. A pessoa fica chamando Jesus de Genésio. Então você vê. Vê o quê? Você vê que o mal está dentro de você e não fora. Vem uma pessoa ruim que você detesta. O que, que você diz? Mas o diabo, hein? O diabo, hein? Olha quem ele trouxe, ó. O diabo, hein? Esse diabo, hein? Satanás. Olha os demônios, ó, trazendo quem não, eu não queria. Ah, é? O que que Jesus disse? Qual é a vantagem de você cumprimentar quem você gosta? Existe algum valor nisto? Nenhum. Ele disse, por que você não abençoa as pessoas que você não gosta? É assim que você glorifica a Deus. Do outro jeito, não. Se você cumprimentar, se você gostar de estar só com quem você gosta, você não está fazendo nada. Mas quando você faz alguma coisa por aquele que você não gosta, por aquele que você está de bronca, então você está glorificando a Deus. Então nem sempre é o diabo que traz, é o próprio Deus que põe no teu caminho, para testar o teu coração, para testar suas atitudes. Veja lá, o mal está dentro de nós. O próprio Tiago diz que a tentação não começa no diabo, começa nos nossos desejos. Então nós não devemos culpar o outro pelos erros que nós cometemos. A moça chega para o rapaz e diz assim: você me engravidou, Antônio Roberto. O que eu fiz, Jerusa Antônia? Sabe aquelas novelas mexicanas? Então, não pode culpar os outros. Você tem que ser responsável pelas suas atitudes. Por aí você vê como nós precisamos dos recursos divinos na nossa luta contra o mal. Você briga com teu marido e fala assim: agora esse desgramado ele vai ver. Ele passa assim, você fala assim. Aí ele olha assim. É muito comum ver isso. Ele está olhando assim, ai, dá uma torção na mão. Aí ele vira as costas. Isso é muito comum ver. É aquela mania que não sai dentro da gente, aquela crendice que não sai de gente, dentro da gente. Estou rogando praga. Como se isso pegasse. Vou rogar praga. Não é que pega, é que a sua maldade, a sua perversidade gera um ambiente desagradável. Não é que você rogou praga, você não é mágico, você não é nada, eu não sou nada, eu não posso rogar nada a ninguém. É a sua atitude, a sua presença é má, é ruim. Ninguém gosta de estar com você, porque você é ruim. Não é o diabo. O diabo adoraria trazer pessoas para aprender com você como ser perverso, como ser cheio de ódio. E até o momento Deus está preservando a sua vida, cuidando de você, antes de desprezá-lo. Mas você não percebe que Deus está querendo trabalhar em você e te protegendo. Você continua alimentando o ódio, criando um ambiente ruim. Você não rogou praga em ninguém. Imagine, eu o abençoo. Abençoo o quê? Enfim, irmãos, Jesus disse que nós somos maus. Ele disse: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. O que, que é uma pessoa má, na palavra de Jesus? Uma pessoa atormentada pelas circunstâncias contrárias, pelas variáveis, pelas variações, pelas situações desfavoráveis, pelos altos e baixos da vida, pelas vicissitudes. Nós somos atormentados. Nesse instante você está me ouvindo, você vai dormir e dizer: ai, que sono gostoso, e dorme. Amanhã você acorda e levanta, ai, vou tomar um cafezinho no gole, você pensa: bom, agora eu tenho que sair. Ih, vai ter aquele problema, aquele outro. Pronto, se atormentou. Ou não é? Você olha para a criança: vamos, Júnior! 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 Vamos! O trem não espera, Júnior! Então, é um tormento. Todo dia aquele tormento. Venha, Júnior! O omelete está à mesa! Se nós que somos maus, que somos desequilibrados pelas variações do dia a dia, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, que é estável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por princípio, Ele é estável. Mesmo o bem que nós fazemos às pessoas pode ter uma característica de mal, porque ele pode ser carregado de egoísmo e orgulho. Às vezes nós fazemos o bem para alguém para conquistar esta pessoa e depois dominar. Eu me lembro minha mãe já falecida, e ela começou a interferir no meu casamento. E começou a me criar problema. Um dia eu chamei, sentei com ela e disse: mãe, senta aí. Eu gosto muito da senhora, do pai, tudo bom, tá certo, blá, blá, blá. Porém, vamos estabelecer um limite. Cuide da sua vida. Não se intrometa no relacionamento meu com a minha mulher. O dia que eu der um pontapé na cara da minha mulher, não diga que eu estou errado. Não, nada disso não. Então, eu falei, fica na sua. Porque a senhora está estragando o meu relacionamento. Deixa que eu estrago sozinho. Fica na tua. Não dê palpite. Se a senhora tiver alguma coisa boa para dizer, diga. Do contrário, para. Eu não sou teu bebezinho, ela não é tua inimiga, ela não é minha inimiga. Isso eu conversei seriamente. Porque há pessoas que não conseguem entregar o que não é seu. Porque Jesus termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória. Porque o mal, você faz alguma coisa boa, você não faz para a glória de Deus, você faz para si. Eu já vi mãe dizendo assim: filho, você está me desprezando depois que você casou com essa daí. Você agora não quer mais saber da mamãe e do papai. Nem dos seus 10 irmãos. Você não quer mais saber da nossa família. Essa daí roubou você de mim. Roubou você de mim. Fala que nem o da Atena. Este bobeto de São Paulo está difícil. Então, aí... isso é correto? Não. Você não se lembra que eu fiz tudo por você? E é isso que eu mereço? É! Diga pra mamãe! É isso que a mamãe merece? É! E vocês estão rindo porque isso acontece. Isso acontece. O tempo todo. Onde está a bondade de Deus aí? Agora você percebe, onde está o egoísmo aí? Onde está o poder e o reino de Deus aí? Mas você percebe onde está o quê? o domínio humano aí, a tentativa, ou não é? Abra os olhos, meus irmãos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós existimos para obedecermos a Deus, e Deus quer nos aperfeiçoar e nos proteger, a fim de nos mantermos no caminho correto. Enfim, existe algum propósito divino nas minhas aflições? Será que existe? Estou sofrendo tanto, Walter. Por quê? Alguém chegou para mim e disse assim: pergunte a Deus para quê? Você acha que Ele vai falar? Você diz assim: Senhor, para que essa situação? Você não tem que orar assim. Você tem que dizer: Deus, eu não sei por que estou passando por isso, mas me ensina e me dê forças para fazer a tua vontade nas situações que se apresentarem. Eu vou agir de acordo com o que eu já conheço, com o que eu tenho aprendido. Muito bem. Deus nos diz no nosso texto básico em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, as aflições permitidas por Deus na vida do cristão têm propósitos espirituais. Por quê? A Bíblia nos ensina que as aflições, as adversidades, as provas purificam a nossa fé, a fim de que ela seja o quê? Verdadeira. Por quê? Qual é o sinal da fé verdadeira? Como eu posso provar que a minha fé é verdadeira? A minha fé verdadeira não é porque eu creio, mas é porque através dela eu produzo algo, eu realizo algo, o que a Bíblia chama de obras, inclusive Tiago, e ele diz: a fé sem obras é morta. Uma fé sem obras não passa de uma crença. Uma fé sem obras, sem o trabalho cristão, é desprezada por Deus. Pode ter certeza disto. Porque as obras da nossa fé provam que nós estamos vivos e não separados de Deus. A fé que é viva nos faz crer em Deus e fazermos a sua vontade. Mas a fé que é crença nos leva a crer em Deus e está tudo certo. Morre aí. Mas veja o que diz Tiago lá no capítulo 2, versículos 12 ao 14. É a última referência que eu vou ler nesta noite. Digam graças a Deus. Amém. Muito obrigado. Tiago diz: falem e vivam como pessoas que serão o quê? Julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Que lei é essa? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o quê? Com todo o quê? Vamos lá? Tá. Quem se lembra? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito e tudo mais. Muito bem. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda lei, todos os profetas dependem desses dois mandamentos. Esta é a lei do amor. Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40. Então Jesus, o Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria e José, esse Tiago aí, viu? Falem e vivam como pessoas que serão o quê? De modo que você vai ser julgado pelo que você, pelo modo como você ama a Deus e as pessoas. Não é pelo que você recebe. Então, esses testemunhos de televisão, ah, Deus me ama porque ele me deu uma canoa. Eu precisava de uma canoa e Deus me deu. Tem gente que fala assim, olha, Deus me ama porque eu estava numa aflição e agora eu já não estou mais. Estou na benção. Quer dizer que enquanto você estava na aflição, você não aprendeu nada. Ah, que Deus bom, que eu ganhava R$1.000 por mês, agora arrumei um emprego, estou ganhando 4. Quer dizer que Deus agora, com aumento de salário, agora que ele te abençoou, com R$1.000 não. Você vai continuar a mesma porcaria. Você pode ganhar 200.000, é uma porcaria. Continua. Porque você não tem caráter. Você não consegue enxergar Deus em lugar nenhum. Deus é bom em todo o tempo. Na escuridão e na luz. Na luta e na tranquilidade. O problema é, o que você faz pelo próximo? Na tranquilidade e na luta. Então, você vai ser julgado pela lei do amor. E Tiago continua no verso 13, quando Deus julgar, não terá misericórdia. Ali acabou aquela coisa de dar amparo, alívio e tudo mais. Não tem mais graça. Deus não terá misericórdia das pessoas que não tiveram o quê? Misericórdia. Não deu aos outros o que eles precisavam. Você não entendeu a situação e você continuou vivendo para si mesmo. Se Deus te deu esta igreja, é porque você precisa dos ensinamentos que estão sendo dados aqui. E se você não entender isso, você vai ter problema. Se Deus coloca alguém no teu caminho, seja namorado, noivo, o capeta que for. Se Deus coloca alguém no seu caminho, é para você dar a essa pessoa o que ele precisa. E vice-versa. Se você entrar por outros caminhos, você está desrespeitando, rejeitando a lei da liberdade, a lei do amor. Você vê como que o mundo não entende o que é amor? Enfim. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Se Deus é o Pai da bondade, é Pai bondoso, Ele é o Pai de todas as misericórdias, significa que dele sai graça, flui recursos. E isso deveria acontecer de nós. Constantemente deveríamos estar abastecendo nossas vidas com recursos. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Agora, pasmem. Será? Eu senti um samba, comecei a sentir. Então, veja lá. Aí, vamos de novo aqui que eu já estraguei tudo. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações, pasmem agora. Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago diz que não. Se você não aprender a vencer o teu egoísmo, teu orgulho, teus interesses pessoais, você não vai andar com Deus. Nem eu, nem você. Por isso que o trabalho espiritual é importante. Quando nós passamos por aflições, não deveríamos achar que essas situações são estranhas, porque elas são permissões de Deus. Então, permita que Deus te use, ou permitamos que Deus nos use, para glorificarmos o seu nome, abençoando outras pessoas, dando a elas o que temos recebido de Deus. Quando cremos que Deus permite que passemos por aflições, então essa crença, sem uma ação que glorifique o seu nome e abençoe uma outra pessoa, é uma ação, é uma fé inútil. Não expressa nada. Eu estou cansado de ver cristãos que só vivem chorando e nunca fazem nada, nunca se levantam para nada. No entanto, você não deve sair por aí caçando pessoas. Bom, já que é assim, eu vou atrás de todo mundo. Quem está sofrendo, vem aqui, levanta uma placa. Quem está sofrendo? Ai! Quem está sofrendo? Não. O próprio Deus vai colocar as pessoas no seu caminho. Lembre-se que nesta vida você terá muito tempo para chorar, para se lamentar, mas pouco tempo para fazer o que é correto. Quando terminar esse tempo, você poderá dizer como Himmler disse na Alemanha: eu poderia ter feito muito mais, mas gastei dinheiro em bordéis, em bebidas. Essa garrafa, isso, poderia ter comprado a vida de um judeu, livrado de uma fornalha, e eu não fiz. Eu estive em Israel e passei no túmulo de Himmler. Os judeus o respeitam muito. Está lá o seu túmulo até hoje. Está lá a plaquinha, Himmler. Mas ele declarou que poderia ter feito muito mais. Vai chegar um tempo em que você vai dizer: eu me preocupei tanto comigo mesmo e deixei de ser quem eu deveria ser. Por isso eu coloco que a minha esperança é compreender que os meus sofrimentos não acontecem por acaso, mas pela permissão de Deus, com propósitos para que eu expresse a sua misericórdia a quem dela necessita. Que eu nunca duvide da bondade divina e que a veja sempre ao longo dos meus dias, sejam eles bons ou maus. Que eu seja útil a Deus, ao seu reino e ao próximo, a fim de que eu alcance a eternidade e que naquele lindo lugar contemple a face e a plena glória daquele que me dá mais do que mereço. Termino dizendo que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Deus nos abençoe.